galera, sejam bem-vindos a mais um episódio de Caso Bizarro. Hoje talvez a minha voz esteja um pouquinho estranha.
Tá porque abafada, tá gravando de dentro do banheiro.
Toda vez que eu tô dentro do banheiro, mas gente, eu tô com uma máscara, entendeu? É isso, eu vim mascarada. Porque hoje é o quê? É carnaval, né, Brasil?
Carnaval bizarro.
Carnaval bizarro. E aí o Chico Felitti me trouxe uma máscara e eu resolvi gravar com a máscara. E ele também tá de máscara.
Pra descrever a sua. A sua é aquele monstro azul que tá nos camelôs da 25 de março e do Saara. Que a gente aprendeu que chama Hugi Wugi. E é horroroso. As mães odeiam ele porque ele é do mal.
Que parece nome de... Não ia falar Pokémon, mas não é Pokémon. É do... Aqueles carinhas que fica Lala, pô...
Teletubby,
não
é
parece?
É o Teletubby do mal, é. E ele é peludinho, ele é azul.
Ele é muito creepy.
E eu tô com uma máscara da coisa mais assustadora que eu conheço. Que é um homem hétero, cis, branco, de meia-idade. É a máscara de algum político que ninguém sabe quem é.
Gente, sério, eu já vi tantos rostos nessa máscara que eu não consigo mais entender quem é.
Pode ser o Silvio Santos, pode ser o Bolsonaro, pode ser o Orestes Quercia, pode não ser ninguém. Pronto, tirei a máscara. Chega. Em nome da qualidade do som.
Por favor,
olha,
gente.
Olha que delícia falar.
Nossa,
direito.
Nossa, muito bom, né?
As máscaras caindo, olha o barulho das máscaras, olha, caindo. Ó. As máscaras caíram, Mabê.
Gente, a gente tirou as máscaras pra vir aqui no Caso Bizarro sermos verdadeiros, né? Essa coisa de fugir da realidade, de colocar uma máscara, de não dizer a verdade, não combina com a gente.
Combina super com a gente. Fale por você. Comigo combina 100%.
Combina demais. Bom, gente, vocês podem estar estranhando. Nossa, mas tá o Chico, o Fih não tá aí. Realmente, né, Chico? Hoje sou eu e você.
Perdemos pro W.O. É que ele exigiu muito no contrato dele. Ele queria 100 toalhas brancas.
Então, gente, deixa eu até, né, falar um pouquinho sobre isso. As pessoas estão começando a pedir mais o Chico e o Fih. E antigamente, eu convidava eles, não, claro, bora gravar. E agora tá começando a rolar algumas imposições.
Você acha que pedir Uber Black é muito, Mabê?
Então, Chico,
você acha que pedir Uber Limousine, eu tô pedindo demais?
Eu tô pedindo demais, e que o motorista comece com a letra B?
Exatamente, não, é só numerologia, tá? Não é exigência.
Porque o Chico, ele falou, tá bom, vou gravar desde que você grave 10 minutos usando a máscara. Então assim, tá cada vez ficando mais difícil trazer eles pro Caso Bizarro. Porque tem pedidos, às vezes uns pedidos estranhos, entendeu? Eu não vou ficar aqui expondo ninguém.
Não, tá longe daqui de apontar dedos. Ninguém
assim,
tá aqui pra apontar
de
dedos.
De mim. Mas essa coisa de
como
toalha
quando
branca...
exigem uma internet de qualidade pra eu gravar. E minha internet é a lenha, fica riscando e dando uma voz metalizada.
Ah, gente, eu só comecei a gravar no estúdio porque é impossível gravar na casa do Chico, né?
Cara, é sério, eu já falei que a minha internet é assombrada, velho. Eu juro por Deus, eu pago o plano mais caro que existe e a Claro me entrega 1 KB por minuto. Eu posso baixar um pixel
assim,
por
não.
Hora, exato. Você sim, você. Eu tô no centro de São Paulo, teoricamente era pra eu ter uma internet decente. Juro por Deus.
Num dos bairros mais ricos.
Num dos
São
bairros.
Paulo.
Eu moro perto de um dos bairros. Eu moro nos quase bairros mais que são. Mas minha internet é puxada por um pônei, não é nenhum cavalo, assim, é um pônei antigo.
A gente não dá, sério. Mas assim, apesar das exigências estarem cada vez maiores, acho que por enquanto tá dando pra bancar.
Spice Girls Reunion. Só a Porsche, que é o Fih, não veio.
Então vamos pros monstros de infância antes da gente começar os casos. Hoje tem vários monstros de infância, inclusive tem um que ele foi enviado pelo Felipe Branco Rios, que é um amigo de infância que eu tive em Itajubá.
Ah.
Achei muito legal. E ele começa aqui. Quando chegava o fim do ano, a família se reunia toda na cidade para passar o Natal e as férias escolares. Como eu morei minha infância toda em Itajubá, a minha casa nessa época do ano vivia cheia de gente. Inclusive por isso, todos os meus primos se referiam à minha mãe carinhosamente com a alcunha de mãe das férias. E a gente aprontava todas as coisas possíveis e imaginárias na minha casa e na vizinhança. Talvez por conta disso, minha mãe durante um ano, não me lembro ao certo quando, pedia pra gente jogar bola na Unifei, que é a Universidade Federal lá de Itajubá, que ficava mais ou menos 1,5 km da casa dele. Obedientemente íamos. Hoje eu super entendo a minha mãe, queria desfrutar de alguns minutos de silêncio e casa arrumada.
Vamos brincar no lixão radioativo da indústria
Usina de Angra ali. Vamos, fica, me deixa em paz.
Fica ali,
eu vou fazer a unha.
Deus, deixa eu ficar 10 segundos em paz. Daí sempre saímos em jornada. Aquela quantidade de moleque na avenida andando até chegar na universidade. Devia ser uns 15. Eu, meus dois irmãos, mais uma meia dúzia de primos e os outros amigos que sempre jogavam bola com a gente na rua. A gente ia fazendo caminhada pela avenida que tinha umas placas marcando a distância como se fosse uma pista de atletismo. E nessas placas... Eu já sei que ele tá falando da Avenida BPS, gente. É muito bom ser
Itajubense. Ai, meu Deus. Só os itajubenses.
Só quem é itajubense sabe. E aí tem essas placas, né, de pista de atletismo. E nessas placas sempre tinham mensagens motivacionais, exceto uma. Era uma mensagem de alerta feita numa avenida que servia como pista de caminhada com um rio que separa as duas vias da mesma avenida. E qual que era o alerta? Estando numa avenida, pensamos em olhe para os dois lados antes de atravessar, cuidado com pessoas, com atitudes suspeitas. Nossa, nunca vi uma placa dessa, mas ok.
Cuidado com pessoas e atitudes suspeitas. Você andando à noite, assim, cuidado com o assassino.
É, tipo, eu ia ficar apavorada. Em caso de incêndio, diz que 193, mas não. Nenhuma das placas tinha esse tipo de aviso. O aviso em letras maiúsculas estava escrito: cuidado com Trigelis.
Trigelis, com G. Eu acho que vai pintar essa Trigelis. Dúvida. Trigelis se escreve com G, viu?
Vamos lá, cuidado com Trigelis. O que que diabos era Trigelis? Algum doido que morava ali porque assaltava os outros? Algum homem do saco versão anos 90? Gente, imagina, cuidado com Trigelis e ser um homem que tá assaltando o povo. Ou pior, uma espécie de algum bicho que morava ali no rio e atacava as pessoas que passavam por ali. Óbvio que os 15 moleques optaram por essa última alternativa. Lembro que nesse dia cortamos o caminho da avenida por dentro do bairro. Vai que a gente encontrava o Trigelis lá no rio. Ou uma pessoa que acabou de ser atacada. Ou pior, que nós fôssemos uma das vítimas da implacável besta. Chegamos em casa e contei tudo pra minha mãe. O que tinha escrito na placa na beira do rio. E disse que estávamos receosos de voltar às quadras da Unifei por conta disso. E como toda boa mãe dos anos 90, ela me respondeu de bate-pronto: que bicho que é, menino? Isso é coisa da sua cabeça. Amanhã eu tenho que ir no médico, não tem ninguém pra ficar com vocês aqui em casa. Então vocês vão ter que voltar pra Unifei.
Gente, é tipo filme de terror, quando eles fazem uma coisa muito idiota, que é voltar pro lugar. Essa mãe prova que sim, as pessoas são muito idiotas e voltam pra cena do crime.
Exatamente. Porque eu amo que ela não quer que eles fiquem sozinhos na casa de jeito nenhum, porque obviamente que vão fazer bagunça.
Gente, mas o chupacu pode ficar lá com ele, tá tranquilo, chupacu da Federal. O Trigelis, chupacu da Federal.
Sei que naquela noite, eu e meus irmãos não dormimos direito. Ficamos comentando sobre o capiroto do rio. Como que seria que ele se reproduzia? Onde será que ele morava? Será que ele conseguia viver longe do rio? Será que algum ovo poderia estar por eclodir no terreno baldio ao lado da nossa casa? Isso foi bem específico. A gente tem que levar em consideração que isso era no meio dos anos 90. A internet ainda era incipiente no Brasil, nem Google existia. Então era muito mais difícil se informar sobre assuntos aleatórios. Provavelmente teria que procurar sobre o tinhoso em uma enciclopédia na escola. Ou na Barça, né, gente? Quem não lembra? E como estávamos em período de férias, a pesquisa teria que esperar algumas semanas ainda. No outro dia de manhã, a molecada se reuniu novamente para ver qual seria a programação do dia. Todos estávamos tensos com a possibilidade de ataque, que na nossa cabeça era iminente. Tomei coragem e falei pro grupo: e aí, pessoal, vamos pra onde? Minha mãe disse que precisa ir ao médico, não podemos ficar aqui. Ela disse pra gente jogar bola na Unifei de novo. Lembro até hoje da gente procurando pedaço de pau, cabo de vacina quebrada, qualquer coisa que nos pudesse defender do nosso maior medo naquele momento. Afinal de contas, éramos todos pré-adolescentes e muito corajosos.
Gente, é Stranger Things filmado pela Rede TV. Assim. Coisinhas esquisitas.
Coisinhas esquisitas. Fizemos como um destacamento. Deixamos dois garotos que... acho que destacamento deve ser alguma coisa de algum esporte.
De exército,
esporte.
Não.
Ah,
é,
de exército,
acho
tá.
Que sim.
Alguma coisa.
Duas coisas que a gente não manja, claramente. Um assim, é um esporte? Não, não, é coisa de exército.
É coisa de exército. Bom, é alguma coisa, porque ele falou assim: deixamos dois garotos que corriam rápido na frente como batedores do grupo. Caso avistassem qualquer perigo, voltavam rapidamente para avisar aos outros e dar tempo de fugirmos ou procurar ajuda. Na retaguarda, deixamos os dois mais fortes com os cabos de vassoura, que conseguiriam nos proteger caso fôssemos pego de surpresa. Eu, como um dos mais velhos do grupo, fiquei na retaguarda. Então, assim, eles criaram todo um sistema de...
plano
de guerra, de ataque e tal. Nesse dia, nada aconteceu. Conseguimos voltar sãos e salvos pra casa pro almoço. Contamos pra minha mãe como fomos organizados no nosso destacamento. achando que ela teria orgulho da nossa organização e pensamento militar. Ai, militar.
Militar.
Aí que ela ficou mais preocupada ainda, porque não tinha nenhum animal que morava ali naquele riozinho fedido. Não que ela conhecesse, ao menos. E meu pai, nessa época, tinha uma loja que vendia produtos veterinários. Minha mãe pegou o telefone e pediu pro meu pai perguntar pros veterinários, amigos deles, se alguém já tinha ouvido falar nesse animal misterioso. E a resposta sempre era a mesma, nunca. Foi nesse dia que a minha mãe, já preocupada com a sanidade dos filhos, primos e amigos, definiu que iríamos mostrar a placa pra ela. E depois ir atrás das autoridades sanitárias para entender o que significava tudo aquilo ali. Tinha só que esperar meu pai chegar do trabalho, que íamos de carro ver onde estava a placa e nos informar. Meu Deus!
O que é isso que tá acontecendo?
O que é isso, gente?
É uma assombração?
O que tá aqui?
É uma assombração cheirando a peixe e a academia? Não!
Não!
Vocês estavam gravando sem mim?
Tava porque você tava comendo peixe na academia, a gente já sabe. Então a resposta é sim.
Olá!
Felipe, gente, pra gravar com a gente você precisa usar uma máscara de Sonic. Os primeiros 30 segundos você vai ter que usar a máscara de Sonic.
Eu queria que essa.
Ai. Aí quebrou a máscara de Sonic! Pegou o barulho do elástico rompendo.
Eu queria que a arte desse episódio fosse a foto que a Mabê mandou no grupo. Que a gente ela com uma máscara muito linda, completamente normal.
Mas vai ser nós três.
Numa terça-feira.
Voltando, então, ele falou assim: pai, a placa fica ali em frente daquela casa. Ele falou com a voz saindo mais parecendo um gemido.
Pai! Pai!
Meu pai parou no carro e não conseguia ler porque já tava escuro. Achou melhor sair do carro ele e minha mãe pra lerem melhor. Nessa hora, eu e meus irmãos já estávamos quase chorando no banco de trás, porque sabíamos que eles seriam pegos pelo monstro naquele momento. Eis que os dois vão até a placa, dão uma lida, releem, olham novamente e com um sorriso de canto de boca voltam pro carro. Tratava-se, na verdade, de uma placa da Unimed, que alertava para os riscos da doença cardiovasculares. E não era cuidado com o trigeles, que eles achavam que era um monstro, e sim cuidado com o triglicérides. Gente, cuidado com o triglicérides. Enfim, viramos piada na família o resto do verão, mas que família não tem uma historinha dessas. Já falei pra Marina que adoro o podcast e moro aqui com o fã número 1 do podcast, o meu filho João Gabriel, de 9 anos.
Ah, normal. Normal, 9 anos.
Ele é meu amigo de infância, achei fofinho.
Cara, mesmo que eles lessem triglicérides, pra uma criança não significa nada. É tão nome de monstro quanto, assim.
Mas acho que se
quando você tinha 9 anos, você sabia o que era triglicérides?
Talvez
eu não saiba o que é hoje. Eu nem sei o que é hoje, talvez.
Eu quero Unimed.
Ah, daí a Unimed ia te dar menos medo.
Ou não, né? Você pensar assim, meu Deus, um monstro de infância do hospital.
A inflação do plano de saúde? Não!
Que ótimo.
É o grandíssimo caso bizarro.
Ai, gente.
Eu amei, eu achei fofo, de verdade, achei Stranger Things brasileiro.
Foi mesmo.
Coisitas,
né?
Estranhas na Rede TV, todo domingo às 11 da noite.
Eu perdi, né? Infelizmente, meus amigos me traíram.
Ah,
oi, amor, qual era o horário marcado? Que horas são em Brasília? Duas e 54, talvez tivesse marcado pras duas. Talvez.
Não sei, uma dica. Tava marcado bora antes, mas assim, quem sou eu?
Quem sou eu pra...
Antes da gente começar a ler os casos, hoje tem dois casos em áudio. Por quê? Você deve estar se perguntando aí. Nossa, por quê?
Ai, tem áudio agora?
Tem áudio aliás, casos em áudios.
Que nosso contrato exige. Pra poupar nossa voz.
Agora eu entendi por que o Chico toma mais banho de sol do que eu. Ele sai do bunker mais vezes que eu. Ele vem gravar escondido, né?
Só uma vez por mês. A Mabê me deixa fumar um maço de cigarro no sol rapidinho.
Rapidinho.
Um atrás do outro.
Porque se você é um apoiador do Caso Bizarro, agora você pode mandar um caso bizarro em áudio. Então, duas apoiadoras mandaram, a gente vai ouvir os causos aqui e vamos reagir.
Cachim.
Eu vou passar.
E o dinheiro entrando, e você tá recebendo alguma coisa, Chico?
Ó o barulho de moedas de 10 centavos.
o Round 6, o dinheiro caindo dentro do porquinho.
Ah, é no BBB quando alguém...
O modo Stone.
Eles estão chorando.
O modo Stone.
Bota pra fuder no modo Stone.
E a gente chorando aqui, ó, e o dinheiro caindo.
Ah, eu amei. Pra mim foi a maior inovação desse BBB.
A melhor coisa, gente. Bota pra fuder no modo Stone aí.
Bota pra fuder?
Tenho certeza que não é isso. Mas bota pra fuder no modo Stone, que é orelo.cc/caso-bizarro/apoios. Tá na descrição também.
Se você tem banco Stone, você também consegue ajudar.
Para, não. Para de
contar. É um banco?
É um banco.
Aqueles que não, não entenderam
já
a mensagem.
Já teve publi de Unimed. É um banco.
Pra mim era maquininha.
Agora, tá passando comercial toda hora, eu sei disso.
É, não, eu o que eu peguei do comercial é que é maquininha.
Eu assisto o Clique BBB e fica aparecendo os comercial de 5 em 5 minutos.
Assiste o Clique BBB?
Assisto, porque eu não assisto o dia inteiro Big Brother, eu quero me inteirar.
Amor!
É,
a coisa tá aí, caso bizarro do dia. Mas bom, vamos começar então o caso bizarro. E vou tocar aqui o da Gabriele.
Olá, Mabê e todo mundo que tá ouvindo. Eu sou a Gabi. E o caso bizarro que eu vou contar meu hoje, eu tenho vários, inclusive já enviei um sobre minha casa assombrada, estou esperando apenas para ser lido, mas enfim. Aconteceu comigo este outro caso quando eu morava em Barbacena, que foi a cidade que eu cresci, e eu estudei durante todo o meu ensino fundamental numa escola católica muito antiga, que ela foi construída como se fosse um castelo parisiense, porque a fundadora era uma freira parisiense e sentia saudade dos castelos parisienses. E a escola tem acho que quase 130 anos agora. E toda segunda-feira tem anexo, né, uma capela, uma igreja, na verdade. E nisso, toda segunda-feira, eles faziam a gente entrar pela capela. E eu chegava muito cedo com um amigo meu, porque a gente era de transporte, né, escolar. E a gente chegava muito cedo, tipo uns 20 minutos antes da aula, a escola estava vazia. E quando a gente tinha que entrar pela igreja, a gente tinha que fazer um caminho que atravessava toda a escola e atravessava o prédio principal, que era em formato de castelo. E era onde era a secretaria e tudo mais, só que um vazio absoluto, silêncio absoluto. E meu amigo, ele sempre ficava na capela para rezar, mas eu saía andando para a sala, não ficava na igreja, não. E a gente tinha uma mania de sair correndo, coisa de criança, de adolescente, sei lá, sair correndo e pular na mochila do outro, brincando assim, pra chamar atenção quando você via um amigo seu tinha chegado, sabe? E eu andando pelo corredor, indo pra sala, e eu ouço passos atrás de mim correndo na minha direção, e alguém puxando minha mochila pra baixo, como se estivesse pulando, brincando como a gente brinca. Quando eu olhei pra trás, achando que era meu amigo que já tinha saído da capela ou alguma outra pessoa que tinha chegado, não havia ninguém. E daí eu só senti assim, um calafrio e saí andando com mais pressa, assim, com um pouco de medo. Mas nessa escola, embora velha e tudo mais, foi a única coisa estranha mesmo que aconteceu comigo. E é isso, um beijinho, obrigada por ouvir, tchau!
Ai, que sotaque maravilhoso, sério, adorei.
Sotaque maravilhoso.
Adorei a voz dela.
Cara, Gabriele... Por onde começar?
Primeiro, que ela diz que tem vários casos bizarros, né? Já pra contar, então já bota pra fuder no modo Stone aí, Gabriele. Mais vezes, pra você aparecer mais vezes aqui.
E ela já falou que ela já contou vários, né? Eu tô aqui passando mal. Bom, ela começa contando da escola, que é parisiense, que foi feita por uma freira parisiense.
E é um castelo.
Que é um castelo.
No interior.
No interior.
O interior é o tema desse episódio.
Eu estudava num castelo no interior também. No interior da Bahia.
Parisiense?
Mas chamava Castelo da Mônica, não tinha nada de assustador.
Mas pera, era um castelo?
O formato era de um castelo, mas não era antigo, não era parisiense.
Era um castelo inflável de pula-pula?
Não, era só a estrutura. Era
Castelo da Mônica.
Castelo da Mônica, Rio Real, joga aí. Era o nome também, era o interior de...
Gente, é isso? Todo mundo tem castelo, menos eu?
É,
assim.
Tá vendo? Nunca estudando
todos os castelos?
Eu vivi numa escola que era bem antiga também, e era que era o Colégio Sagrado Coração de Jesus, de Jesus.
Gente, vocês são tudo princesas católicas!
Princesas católicas!
É. Eu também fiz bastante...
Centro Educacional Castelo da Mônica, Rio Real, Bahia.
Estudei aí. Ai, gente, eu nunca procurei na...
Você vai ter uma decepção tão grande.
Era de outro jeito. Era um castelo mesmo? Vê aí.
Eu tô tentando achar a foto.
Meu Deus, parece um motel! Castelo da Mônica! Eu estudava numa chácara caída.
Numa chácara? Que legal!
No meio da rodovia, que o diretor uma vez chamou uma amiga... E falou, não é pra você ficar muito andando, porque tinha bosta que tava ao redor.
Entendi, bosta.
Também tinha bosta.
Deve ter bastante.
Chamou uma menina, sei lá, da quinta série, amiga minha, Fernanda, falou, não é pra você ficar andando muito além da quadra, porque você pode ser morta. O diretor do colégio falando pra uma aluna
normal.
De 12 anos.
Não, normal.
A gente não pode garantir sua
Mas
segurança.
Mas morta pelo quê?
Mas pelo que ele
Então, explicou? É isso, joga pra cima, pelo joga pra imaginação. Joga pelo triglicérides.
É, deixa a imaginação fluir aí, como você pode ser morta.
É bom, né, porque é...
Por um bicho, por
é uma pedagogia
uma
Paulo Freire, assim. Chame a criança e diga, não ande, você pode ser morta e vai embora.
Pedagogia
Pronto,
Paulo Freire.
Gente, vou pra casa, tchau, já trabalhei hoje. Falei pra uma criança que ela pode ser
Mas
morta.
Mas numa chácara você ficava o dia inteiro lá? Ou você ia...
Cara, era meio... Chegou a ser integral, mas uma época era só de manhã. E era um colégiozinho e tal, mas no meio de um... Do nada, assim, no meio de uma rodovia e não tinha muita cerca. Então, se você passava da quadra,
legal.
Era bosta.
Tirando assim. A parte de ser morto... De poder
Tirando
ser
a fato
morto.
Que o diretor falava que você ia ser morto na própria escola.
Eu achei super
ótimo.
Legal, achei mais legal do que um Castelo da Mônica. Mas e a Gabriele?
Eu não tô conseguindo achar foto, sabia, do castelo. Só tem, tipo, foto de dentro do castelo. Quem se importa com dentro do castelo, gente?
Mas da qual? Da Gabriele?
Não, do castelo, do seu.
Da Mônica?
Da Mônica, eu tô obcecada. Dentro do castelo. O da Gabriela, será que a gente acha? É Barbacena, colégio...
Capela Francesa.
Parisiense.
É, deve ser o colégio mais velho de lá, né?
Deve.
Capela Parisiense.
A gente tem histórico do que era esse castelo.
Capela
antes.
E Memorial da Beata Isabel Cristina abertos pra visitação. Acho que não é isso não, Barbacena.
Eu tenho muito medo desse nome Beata.
Eu também.
Não tem... Não carrega.
Sempre tinha uma Beata na
Não carrega alguma
era...
coisa?
Já tem um fantasma em anexo. Segue em anexo o fantasma da Beata.
Fantasma da Beata. Ai.
Daí você esquece.
Eu não sei, apareceu uma aqui.
Eu vou começar a chamar Mabê de Mabeata.
Ah,
agora.
Eu tô satisfeito com essa.
Eu vou ficar imaginando esse castelo.
É, e esse castelo que o Felipe também estudou lá na Bahia. Pode ser?
O castelo
esse
da
é o castelo da Mônica?
Não,
né?
Isso não é nada. Esse, na verdade...
esse é um castelo que ela achou no Google?
É, eu achei no Google e acho que é da Argentina, na verdade.
Não é nem parisiense, nem da
Mas
Mônica.
Eu cliquei no Google e ele não apareceu, gente. Esse negócio é complicado, né? Aí, Igreja de São Pedro dos Clérigos. Quem pediu isso?
E cadê a Beata?
A Beata, não. A Beata nenhuma. Vamos voltar pra Gabriele. Que tinha uma brincadeira doida quando criança, que era pular na mochila. Achei isso um pouco estranho.
Eu também. Pular na mochila dos outros?
É.
Eu gosto.
Você gosta?
Eu acho meio viver a vida doidada, assim.
Você tá de mochila
Bem coisa de
Pode ter vidro dentro. Eu tô. Você quer pular? Tem...
Ai, o Chico tá de mochila hoje. A gente vai pular.
E ela é fofa, ó. Ela parece o pula-pula.
Ai, gostei.
A gente vai pular na mochila do Chico
saindo de mochila, a gente vai pular na sua mochila.
Me derrubar no chão e pular em mim.
Porque não faz sentido.
E aí a gente some, você olha pra trás e não tem ninguém.
Pular na mochila, eu compreendo se a mochila estiver no chão. Mas pelo que eu entendi, a mochila tava... Tipo...
Não, é que eu acho que o que ele estava querendo dizer é tipo assim, puxar a mochila, não é?
Ah, tipo puxar.
É, porque pular na mochila com a pessoa dentro chama voadora.
É.
Você dá uma voadora
chama
nas
cavalinho.
Da pessoa.
Chama cavalinho. Chama e pode cavalinho. Matar. Creio seu...
Não pulei na mochila dos seus amigos, crianças.
Vamos pro próximo caso bizarro em áudio da Laís.
Oi, Mabê, tudo bem? Meu nome é Laís. Esse é o terceiro caso bizarro que eu tô mandando. Os dois primeiros foram escritos e agora em áudio. E eu tô percebendo aqui que eu tenho mais casos bizarros para contar do que eu imaginava e do que eu gostaria. Bom, vamos lá. Eu moro num prédio que tem uma turma de amigos muito grande que cresceu juntas nesse prédio. E a gente tem uma área de lazer e tal, quadra, piscina, churrasqueira. E a gente costumava passar muito tempo lá. Hoje em dia, um pouco menos. E tinha um bebedouro no prédio que... Eu não sei, o botão de apertar ele era meio, sei lá, enferrujado. Não sei dizer. Mas era muito duro para apertar. Dependendo, algumas crianças não conseguiam. Outras, tipo, machucavam a mão. Porque era duro mesmo. E às vezes, até quando a gente, sei lá, às vezes estava brincando de alguma coisa na quadra, jogando algum jogo, e depois saía, acabava o jogo, saía, todo mundo ficava com sede. Um... mais velho, ela ia apertava e porque ele ficava meio emperrado e ficava lá saindo água continuamente até todos beberem, depois você puxava, desemperrava. E aí, beleza, aí um belo dia o pessoal tava fazendo churrasco lá, e aí foi anoitecendo, o pessoal foi embora e ficaram algumas poucas pessoas, sei lá, umas 3 ou 4, eu não tava nesse dia, graças a Deus. E aí eles estavam na churrasqueira conversando, isso já devia, sei lá, ser umas 11 horas talvez. E aí o bebedouro ligou sozinho. Começou a sair água e daquele jeito de emperrar, como se alguém tivesse apertado. E saindo a água continuamente. Meus amigos ficaram em pânico, né? Ninguém foi lá desligar o bebedouro e foi isso. Então tá, gente. Beijo, boa noite. Acabou o churrasco. Bom, foi isso. Eu tô aqui até hoje nesse prédio, mas o bebedouro foi embora, graças a Deus. Um beijo pra todos.
Gente, é o fantasma da Xuxa falando pro povo beber água porque tá calor demais. Ele incentiva a hidratação das crianças.
Gente.
Cara, eu não consigo prestar atenção no caso, porque é um sotaque maravilhoso.
Maravilhoso, sim. Só o sotaque 10 de 10.
Ai, é muito gostoso.
Quando ela vai passar muito tempo lá, o botão emperrado.
O botão
eu só fiquei, ai, gente,
muito.
Que delícia, quero ir pra cidade dela, beber água nesse botão enferrujado.
O botão, ele era forte, era isso? Não
costumava. Ele ficava meio emperrado, e aí precisava de um cara mais velho, uma criança mais velha, não precisa ser um homem, que era mais forte assim, e aí apertava o botão. Só que qual que é o problema?
Um dia, tava no churrasco.
Tava todo mundo no churrasco de boa e foi lá e apertando, tipo...
E a água ficou saindo.
E a água ficou saindo.
A conta de água daquele dia, daquele...
Foi aí que começou o aquecimento global.
Foi, o fantasma. O fantasma desperdiçando
foi
água.
Prédio.
O fantasma não assistiu aqueles comerciais da Globo que passa sobre economizar água.
Mas sabe o melhor momento? É quando ela fala, eu não tava lá, graças a Deus. Essas pra mim são as melhores pessoas, que é tipo assim, não...
Meus amigos quase morreram. Eu não tava lá,
graças
segue o baile.
A Deus.
Mas, ó, ela falou que tem muito caso bizarro também. Também, então, bota pra fuder.
Cara, você vai ganhar muito apoiador com esse episódio.
É, vai.
A gente tá com uma campanha aqui criada por uma agência. O briefing, nunca foi visto um briefing tão foda na sua vida.
Orgânico, e ainda orgânico, ainda
meu
por
Deus,
cima.
Meu Deus, que ódio. Vamos lá. Mas é isso, gente. Obrigada por mandarem os áudios. E agora bora pros textinhos, né?
Bora.
O teu já é o primeiro aí.
Bom, vamos lá. O caso de... Chama A Capivara do Mal. Muito bom nome. Oi, Mabê. Oi, convidado, se tiver alguém. Meu nome é Stephanie. Olá, Stephanie. Sou uma Umperander Bizarrer, que é uma mulher trans, tenho 27 anos e moro em Santana do Parnaíba, São Paulo. Mais um caso bizarro do interior, né?
Alphaville, né? Ela não quis falar Alphaville.
É que
Eu achava que Santana do Parnaíba era uma cidade
do
interior.
Não, tem a cidadezinha, mas é que Alphaville fica entre Barueri e Santana do Parnaíba. Então, às vezes, as pessoas que não querem falar que moram em Alphaville, falam, ai, moro em Barueri.
Então ela é vizinha do Luan Santana.
Conta mais, Daniel Buquerque.
Vai. Só queria dizer, antes de tudo, que sou muito fã do Modus Operandi. Comecei a fazer faculdade de investigação e perícia criminal por conta de vocês. Estou amando e só tenho a agradecer. Que legal, olha só.
Caraca.
Achei foda.
Que foda.
Bom, vamos lá. O primeiro caso eu tinha por volta de 6 anos. Morávamos na casa dos fundos de uma prima de terceiro grau da família. Era umas 23 horas e acordei para ir ao banheiro. Quando estava indo, olhei para a escada que ligava a sala. Nela havia um homem de terno preto, chapéu preto, e ele estava com um sorriso malicioso para mim. Meu Deus do céu, não, que terror.
Apavorado já,
sério. Na hora, corri para o banheiro e fiquei por uns 10, 15 minutos lá dentro. Quando saí, olhei para a escada e não tinha mais nada lá. No dia seguinte, quando minha mãe acordou, o cachorro de porcelana que ficava em cima da TV estava... espatifado no chão, e nosso cachorro, o Fido... Ai, que lindo esse nome, Fido. É dos anos 2000, do Fido Dido,
Fido
não é?
Dido. Uhum, que minha avó chamava de Fudido. Minha avó uma vez me deu uma camiseta e falou, olha, trouxe uma camiseta do Fudido pra você.
Pelo amor de Deus.
O Fido latindo para a parede com a patinha machucada. Mas essa não foi a única coisa que vi. Algumas semanas depois, eu estava dormindo e acordei por volta das 3 da manhã. Olhei pra minha mão iluminada... Minha mão iluminada? Pelo abajur. Ah, tá, que su...
Gente, não, esqueci de falar que eu tenho sobrancelha.
A minha mão não é iluminada.
Não é iluminada.
Eu esqueci de citar aqui que eu sou um X-Men. Olhei para minha mão iluminada pelo abajur e ela parecia crescer e ficar com garras enormes. Meu Deus! Comecei a gritar e chorar e quando olho nos pés da cama, aquela mesma figura sorrindo, agora com dentes afiados, terno preto, chapéu preto, me olhando com aquele sorriso malicioso. Meu Deus do céu, tá. Após isso, fui até parar em um neurologista achando que eu tava tendo pesadelos recorrentes. Mas a grande verdade é que não era paralisia do sono. Pois eu conseguia me mexer e chorar. Eu conseguia me mexer e chorar. Eu. Não era paralisia do sono, porque eu conseguia me mexer. Eu só me mexi choro. É, anos mais tarde, eu descobri que era um espírito obsessor. Meu Deus do céu, gente. A gente fazendo brincadeira, é um espírito obsessor.
A gente fazendo só você.
A Mabê querendo sair, ó. Ela acabou de falar que era um X-Men. A minha mão não é iluminada.
A minha mão é iluminada.
Eu esqueci de citar aqui que eu sou um X-Men. Anos mais tarde, eu descobri que era um espírito obsessor que estava tentando manter algum contato ou até mesmo atormentar nossa família. O segundo caso... Eita, tem dois. O segundo caso bizarro foi totalmente bizarro.
Tirou o meu caso bizarro, me deixando apenas com um caso bizarro.
Eu e meu ex morávamos na casa dos pais dele, pois estávamos passando uns meses lá para acertarmos as coisas. Tínhamos ido para a cidade a pé, pois era final de semana e não tinha ônibus naquele bairro, pois era muito afastado. Pegamos um Uber para voltar umas 11 da noite. Pera, ela foi a pé ou
ela foi a pé para a cidade e na volta pegou
Uber. Ah, tá.
Pegou
o Uber na volta. Pegamos um Uber para voltar umas 11 da noite e quando o Uber foi fazer uma curva, já quase chegando na nossa antiga casa, quase tive um ataque do coração. Na esquina que dava para uma chácara, vimos uma figura que parecia um lobo gigante. Mais parecido como lobisomem com garras gigantes, e ele estava curvado. Quando o moço jogou a luz no bicho, levantou e parecia ter...
Quando o moço jogou a luz nele,
o bicho levantou e parecia ter 2,5 metros. O motorista do Uber achou que era uma capivara. E a gente, é por isso que eu tava tentando entender, cadê a capivara dessa pessoa com chapéu e terno preto? É, o motorista do Uber achou que era uma capivara e a gente pediu pra ele acelerar porque ficamos com o cu na mão. Se aquele bicho corresse atrás da gente, estaríamos fodidos. Quando chegamos na casa, a mãe dele estava acordada e confirmou que realmente naquela região aparecia lobisomem. Mas fazia tempo que não tinha contato com essa lenda que é mais viva do que pensamos. Não desejo passar por isso na minha vida nunca mais, pois achei que naquela noite... Não ia sobreviver para contar isso algum dia.
5 estrelas por Uber. Só penso nisso.
5 estrelas.
R$5 para esse Uber de uma gorjeta.
Não, eu não sei se eu daria 5 estrelas pro Uber. Porque você vê um bicho de 2,5 metros de altura e você fala, nossa, uma capivara. O cara do tamanho de um prédio.
É uma capivara com agro. É, com. Do agro.
Era uma capivara de tu. Pelo amor de Deus. Nossa, um... Meu,
mas,
é
gente,
tipo você vê assim o. Fala um jogador de basquete.
É o.
Shaquille O'Neal. Ai, o Oscar. Eu amo o Oscar. Schmidt, que é irmão do Tadeu Schmidt.
Sim,
do Big Brother.
Eles são irmãos.
Pronto.
É verdade.
Uh-huh.
Que isso?
Viu?
Sim.
Que loucura, mas ele não tem 2 metros.
Acho que tem, ele é giga.
É,
eu já estive do lado dele e eu sou muito baixinho perto dele.
É, esse é
eu
bem.
Eu tenho 1,88 m e eu sou baixinho perto do Oscar.
Tá, então Oscar...
Eu amo que foi de Shaquille O'Neal a Oscar Schmidt.
Produto interno bruto, a gente traz pra dentro. A gente...
Vamos brasileirar isso aqui, gente.
Você nacionaliza. Tá, voltando do Uber às 11 da noite, você vê o irmão do Tadeu, do nada, tipo assim, grandão, com uma regata e fala, ó, uma capivara.
E você joga luz nele.
E você joga luz nele, ele fica maior. Nossa, uma capivara. Não, não procede.
Gostei, ele manteve a calma. Porque o que você precisava de um motorista de fuga nessa
é verdade,
hora? Que ele fosse calmo.
Que ele fuge.
Imagina
que
ele se ele fuge. Começasse a chorar e o carro morresse. Não, ele tem que falar,
verdade.
Olha, gente, uma capivara. Ele sabe que ele é o demônio, ele tá te salvando.
Ele só tá falando, ah, é uma capivara,
cara,
não é nada demais. Ele tá negando o problema. Se você nega o problema não existe.
Exato, ele tá calmando as pessoas ao mesmo tempo que ele resolve o problema.
Nossa, uma capivara.
Eu faria o contrário, eu exaltaria o problema enquanto eu não resolvo, eu só pioro
o problema.
Oh, meu Deus, o demônio.
Vamos parar o carro,
gente,
é o demônio.
Vai morrer, a gente vai morrer. Era isso que eu faria.
Gente, olha, uma capivara, estou a 200 por hora fugindo do demônio.
Não, mas assim, Santana de Parnaíba, interior, né? Não deixa de ser o interior.
É, eu acho que ela não,
eu acho que ela não
mora em Alphaville, não. Acho que ela mora na cidade de verdade.
Porque, meu,
porque ela
lobisomem
tipo...
Alphaville.
É o Marcos Pasquim que comprou
mas
uma casa
lá. Tem muito mato, Alphaville.
É o Tony Ramos.
Deve ser lobisomem mesmo.
É.
Porque eu morei ali perto de Santana de Parnaíba. E tem uma área lá mesmo que é até próxima, assim, do condomínio, né? Que é, eu morava, na verdade, em Cajamar. Só que o meu bairro, que chamava Polvilho, ficava do lado do centro de Santana de Parnaíba. Porque o Cajamar de verdade, Jordanésia, que é o bairro mais famoso de Cajamar, ficava muitos quilômetros dali. Mas o meu bairro ficava pertinho ali da Santana de Parnaíba.
E você chegou a ver o Oscar Schmidt em algum lugar?
Não cheguei a ver o Oscar nem capivara. Mas assim, tinha uns matos monstrão lá. Tinha, é uns matos bem... É bem matudo ali, principalmente
bem
nos...
matudo.
Bem matudo. E eu fui, que tinha um colega da minha mãe, que ele morava em Alphaville, o cara era rico e tal. É, inclusive, ele ouve o caso bizarro. Um beijo, Nicolas.
Você pode aí... apoiar com mais de 10 reais, Nicolas.
Bota pra fuder no...
Bota pra fuder no modo história.
Por favor. É, 100 reais, Nicolas. Daí. Na boa.
Amor, só o que ele gasta no Off-White.
Você tá aí em Alphaville, você mora em Alphaville.
Não, mas você tá fugindo de lobisomem, cara. É, mas tinha muito mato, sabe? Então... É,
mas eu acho que a gente tá deixando de lado também a parte do homem com terno preto e chapéu, né? Que pra mim é mais amedrontador do que o lobisomem.
É.
Dentro da sua casa, com um sorriso malicioso.
Com um sorriso malicioso. Mas tinha... Eu acho que quando...
Sem você uma... abrir o Grindr.
Quando tem uma cartola, eu sempre acho que, tipo assim... Uma pessoa... Um homem com cartola pode fazer mal?
Pode, muito.
É?
Acho que pode fazer mágica. Pode fazer mal.
É, gente, eu não sei nem o que dizer, viu, Stephanie? É, bom, obrigada por ter entrado aí na Avoc, né? Que se inspirou no modus operandi pra fazer a faculdade. Boa sorte,
é verdade.
Porque você vai ter que começar a investigar uns lobisomens.
Muitos lobisomens por aí. É, Stephanie, só achei muito safo da sua parte enviar 3 casos bizarros em um, né?
É. Foi safado.
Bota pra fuder no modo
história. Vem da casada.
Aproveitou.
Isso.
É, vem da casada isso aí.
Aproveitou que é porque ela é apoiadora.
Ah, ela é apoiadora,
ela
então tudo bem.
Fuder.
Tá
ela
bom.
Botou pra fuder.
Ela botou pra fuder real.
Gente, chega. Bom, próximo caso, Chico.
Tudo em todo lugar ao mesmo tempo.
Oiê! O Spotify tem uma plataforma para te ajudar a criar, distribuir o seu conteúdo e até ganhar dinheiro. Tudo em um só lugar e de graça. O nome da plataforma é Spotify for Podcasters. Dá para você gravar direto do celular, do computador, dá para você gravar em vídeo, e aí você já pode começar a distribuir. Até aí, tudo bem. Se você quer fazer teu podcast da forma mais simples, baixe o aplicativo Spotify for Podcasters ou acesse www.spotify.com/podcasters.
Olá, Mabê. Olá, Chico. Olá, Fi. Eu amo que ele já veio.
Já veio?
Certo, obrigado. Já te amo
já
muito.
Já sabia que
não
a gente
sei
já
quem
tá
você
aqui.
É, mas eu te amo. Me chamo Gustavo. Pronto, agora a gente sabe quem é.
É.
E moro no interior do Espírito Santo. Meu primeiro relato foi a coisa mais assustadora que poderia acontecer na vida de uma criança. Mas antes vou fazer uma pequena introdução de tudo. O local onde moro é famoso por ser um lugar místico, cheio de lendas e o folclore aqui é vivo. Apesar de eu ser do ramo da ciência e ser praticamente cético com tudo, sempre fui muito espiritual e ligado ao outro mundo. Sempre fui muito sensitivo e consigo sentir coisas do outro plano, mas não ver. Quando era criança, esse poder era bem mais aguçado. Eu até tinha amizades com os sacis que habitavam os bambuzais próximos da minha casa. É sério, em caixa alta. Eles não apareciam pra mim, mas eu tinha certeza que eles estavam lá. KKKK. Vamos pra história. A história se passa no final dos anos 90. Nessa roça onde eu moro, minha família, de parte de mãe, mora toda também. Espalhados cada um no seu canto, às vezes com quilômetros de distância, e a casa da minha madrinha era uma dessas. Era bem longe da minha, e eu, como era muito sozinho, adorava passar tempo lá brincando com meu primo, que tinha minha idade também. Na época, a gente tinha uns 9 ou 10 anos. Próximo à casa da minha madrinha, onde eu tava passando a semana de férias na época, morava uma tia minha. Vamos chamá-la de tia Rose. E ela era casada. E o marido dela tinha saído pra caçar e ficaria uns dias fora. Gente, ele mora num conto dos irmãos Grimm, assim. O homem sai pra caçar,
caçar.
E volta na próxima lua, assim. É. Que infância é essa?
Vamos. Enquanto ele conversa com o Saci.
Sim. E ele acende as luzes com uma tocha de fogo.
Exato.
Assim, as luzes da casa.
Então, seguimos. Tia Rose sempre foi muito medrosa e perguntou pra minha madrinha se eu e o meu primo poderíamos passar as noites que o marido dela estaria fora com ela. E podíamos. Contanto que estivéssemos de volta pela manhã para levarmos a marmita do meu padrinho na lavoura.
Eu fiquei com dó. Tipo, as crianças só querem ser felizes, devem ter que acordar 5 da manhã para levar a marmita.
Eu achei meio bonito.
Ah, você achou bonito?
Achei.
Então vai lá e cozinha primeiro. E lá e acorda assim.
Larga tudo e vai cozinhar.
No meio do negócio, cheio de bicho.
Sabe qual ia ser a marmita? Miojo.
Que medo.
Com uma água fria.
Achei que ele ia fazer uma piada sexual.
Eu também.
Ah, sabe qual é essa marmita? Não, não.
Sabe qual é essa marmita? Eu.
Seu maridão caçando e eu de marmita. Não, gente, que é isso? Vocês são podres.
Eu tava apavorada.
Seu bando de capivara. Eu sei não. Eu romantizando aqui. O idílio. Anoiteceu. Era uma noite escura, sem nenhuma lua no céu, porém muito estrelado. Era época de verão e tava uma brisa gostosa no final de tarde que vinha das matas ao redor. Pegamos nossas coisinhas para passar a noite e fomos seguindo a estrada de terra em direção à casa da tia Rose, que dava uns 300 metros da casa da minha madrinha. No caminho, ao passarmos pela ponte sobre o riacho, senti um calafrio e disse pro meu primo: "Credo, Dudu, que calafrio do nada. Passa a morte que eu tô forte." Ai, meu, esse episódio do interior tá muito bom.
Passa a morte,
passa
que, eu
a morte que eu tô forte. Interior, nossa, é o melhor lugar do mundo.
É o melhor lugar.
Sim.
Nossa avó ensinou a gente que quando sentíssemos calafrio de nada, era a morte se aproximando e que deveríamos falar isso. É isso,
é isso,
né,
isso,
gente? É o diretor de colégio que fala pra criança: se você sair da quadra, você vai ser morta.
Você vai ser morto.
Ela deve ser a mulher do diretor do colégio que eu estudei. Meu primo riu de mim e seguimos pela estrada.
Mas era o diretor de colégio que você estudou.
Ah?
O diretor do colégio que você estudou é o cara que vai...
Você quer muito falar e você não fala, já é a terceira vez.
Vai.
Não fazia sentido o que eu ia falar. Eu ia falar que era o cara que saiu pra caçar, mas é a avó dele.
Era a tirava a máscara e era a avó. E durante o dia era o diretor.
Ai, gente.
É, meu primo riu de mim e a gente seguiu pela estrada. Chegamos na casa da tia Rose. Era uma casa muito simples, bem pequena. Um quarto grande e um pequeno. Uma sala que também era copa. Cozinha, banheiro e despensa. Fomos assistir Disney Cruz.
Nossa, Cruz de Cruz.
É, exato. Eu amo o que ele tá falando. Parece que tá no século XVII. Daí ele liga a TV e tá um maca falando Cruz de Cruz de Cruz. Tchau. É, como fazemos toda noite. Jantamos e estávamos super ansiosos pra assistir Jurassic Park pela primeira vez na vida.
Ai, que delícia. Nossa, sério, eu tô assim, ó, nostálgico. Disney Cruz, Jurassic Park pela primeira vez.
Ia passar na Globo na sessão das férias. Fizemos balde de pipoca e foi uma luta pra aguentar ficar acordados até as 10 da noite. Pois passávamos o dia inteiro brincando e sempre terminávamos o dia exaustos. Minha tia foi dormir e pediu que a gente assistisse quietinhos e comportados o filme. E que fôssemos direto pra cama depois, porque a gente tinha que levar a marmita pro meu padrinho às 5h30 da manhã na lavoura. Obedecemos. Eu e Dudu cochilamos no sofá e lembro que eu acordei meio sonolento e tava passando a Indomada na TV. Acordei o Dudu e fomos passar uma água no rosto pra afastar
a
o sono.
Indomada, gente. Bom... A abertura de Indomada é perfeita.
Lembrando que a Indomada
tem
é
o
a
Caderudo.
Novela do Caderudo.
Exatamente, tá?
É a novela que ela vira água, depois. É a abertura que ela vira água, exato. Metal, fogo.
Não, maior abertura da TV.
É. Ela precedeu o descanso de tela do Windows 98, né? Que era idêntico.
É verdade.
É idêntico a um descanso de tela do Windows. Voltamos pra sala e uma coisa na cozinha caiu no chão. Eu falei brincando: "Escuta o capeta." E caímos na risada. Até aí tudo bem.
Ah, escuta o capeta.
Até aí tudo bem. Minha tia acordou com as risadas, ou talvez com a panela que tinha caído, pois na roça é sempre muito silencioso, e qualquer barulho se amplifica e nos perguntou o que tinha acontecido. Ela tinha achado que o marido dela tinha chegado mais cedo da caçada. Falamos que tinha caído alguma coisa na cozinha e que era só aquilo, do nada. Falamos que tinha caído alguma coisa na cozinha e que era só aquilo. Mas do nada, caíram outras das panelas que ficaram penduradas. Depois caiu uma logo outra. Dali pra frente, tudo na cozinha começou a cair. Parecia que estava passando um furacão por lá dentro. E do lado de fora da casa, começamos a ouvir barulhos de cascos e um barulho ensurdecedor de porcos. O barulho de cascos ficava indo de um lado para o outro da casa, mas nunca dava volta na casa. Ia e voltava. Enquanto isso, a gente ficou abaixado entre o sofá e a estante onde ficava a televisão. E na estante tinha uma cruz e uma imagem de Jesus. E pedimos muito para Deus nos livrar daquele mal. Começaram socos na janela, socos na porta, e a porta dos fundos da cozinha, que dava para o pé de goiaba nos fundos, começou a abrir e fechar. A cada vez a gente ia rezando mais e mais, até que as luzes se apagaram e ficou um silêncio absoluto, que eu consegui ouvir meu coração batendo dentro do peito. Só lembro minha tia nos pegando pelo braço, abrindo a porta que dava para a estrada de terra e corremos noite afora na escuridão em direção da casa da minha madrinha. Chegamos a salvo e na maior adrenalina que senti em toda a minha vida. fugindo do que parecia ser o próprio capiroto. Não dormimos naquela noite, e logo pela manhã, antes de levar a marmita para o meu padrinho, minha tia pediu que fôssemos fechar a porta que deixamos aberta na noite passada. Fomos lá se cagando de medo, cada um com um terço na mão, e pasmem, a casa estava rodeada de marcas de casco no chão, e tudo na cozinha estava em seu respectivo lugar. As pegadas que saíam do pé de goiaba não chegavam onde estava a cruz e a imagem de Jesus. As pegadas não conseguiam Eita. Contornar a casa. Vou enviar fotos de satélite do lugar e uma planta da casa para vocês terem mais ou menos a ideia de tudo. Lembrando que as coisas mudaram muito nas últimas décadas, e na época era bem mais cheio de matas e florestas. Eu considero lá uma terra mágica, pois não foi só isso que aconteceu por lá com a gente. Já tivemos avistamento de OVNI e outros perrengues com o oculto. Desconfio de algum tipo de portal que tem por perto de uma nascente de água, que qualquer hora vou contar a história dela pra vocês.
Meu Deus, gente, que lugar!
No mais, é isso. Ah, minha tia continuou morando lá por um tempo e nunca mais isso aconteceu. Hoje ela mora na cidade. Eu continuo minha busca por respostas e sempre muito frustrado por não ter conseguido assistir Jurassic Park naquela noite. Mabê, eu amo seu podcast e admiro imensamente seu trabalho. PS. Eu amo ouvir seu podcast nas madrugadas, entre 1 e 3 da manhã, que tô indo pro aeroporto pra ir pra São Paulo ver meu namorado. É sempre uma viagem de 3 horas de carro do interior até a capital. Eu vou cagando de medo. Dias atrás eu vi até um OVNI, eu amo que ele terminou
ele acabou assim. Horas.
Gente, assim... Uau!
Nossa, ele mandou uma planta, mas.
E OVNI tá super em alta, né?
Não é uma planta profissional, é uma planta que ele fez numa folha de sulfite.
Achei super bonitinho.
Ah, com as pegadinhas, ó. Pé de goiaba, porta dos fundos.
Gustavo,
dispensa.
Você arrasou.
Nossa, arrasou demais.
Entrada da casa, gramado. Árvores, árvores, árvores por todos os lados. Morro com pastagem.
Estradinha pra descer pra estrada. Perfeito.
Nossa, eu adorei a história dele.
Eu também.
Teve nostalgia. Teve...
Ele muito escreve muito bem, uhum. Né? Deve ser escritor.
Teve medo. Teve...
Saci. Teve OVNI.
Teve coisas bonitas. Teve o Chico de Marmita.
Eu me oferecendo, sexualmente, quando eu só queria falar bem do trabalhador do campo.
Teve o momento da marmita. E pior que eu tô viciada. Eu sou viciada naquela série que é Os Crescidinhos. Que é uma série japonesa.
Japonesa.
Que são umas crianças que as mães, os pais dão, tipo, uma tarefinha pra criança fazer. E aí, uma galera vai seguindo elas, assim, filmando. É muito engraçado.
É muito engraçado.
E são umas crianças de 1 ano, 2 anos. Então, tipo, por exemplo, essa aqui é a minha criança de 1 ano e meio, vai comprar morango na feira. E aí, filma ela. Aí ela chega na feira e esquece que tem que comprar morango, sabe? Porque é uma criança de 1 ano e meio.
É muito bonitinho.
Enfim. Eu apelidei de Piquititos.
Os Piquititos.
E tudo isso pra dizer que... Por que eu entrei nesse assunto?
Porque ele ia levar marmita.
Eles levam as marmitas
isso,
pros pais nos lavouros.
5:30 da manhã.
É muito fofo.
Mas isso é muito coisa de roça mesmo, né? É. Quando eu tenho tia que morava em roça e vivia falando desses negócios de... OVNI, de
ver algum bicho estranho.
Bicho arranhando porta à noite. A minha tia-avó, irmã da minha avó, ela mora numa roça no interior da Bahia, lá onde, perto de onde eu morava, em Rio Real. Foi por isso que a gente foi morar lá, a gente tinha parente lá perto. E aí ela contava umas histórias cabulosas, assim, de gente, tipo, de 3 horas da manhã, barulho de alguma coisa arranhando porta com muita força, e do nada parava, elas pegavam as armas e iam atrás pra ver o que que era, porque elas tinham arma, né? Que era tudo mulher que morava sozinha.
Uhum.
E aí, vivia acontecendo essas coisas. Então, assim, essa história é muito, tipo, comum no interior do Brasil, assim. Tem muito disso, assim. Na roça mesmo do Brasil, tem muito disso. Eu acho isso, assim, é legal porque acaba sendo cultural, né?
É, o retrato do interior mesmo, uhum. Né? De roça, de ver essas coisas. Eu fico apavorada, mas eu amo a história.
Eu também, não. Jamais, eu gosto de ouvir, mas jamais gostaria de vivenciar.
Exatamente. A próxima história, ela se passa na cidade, mas uma cidade pequena. Então, de novo, hoje o tema é interior. E o caso se chama Bonito e Exorcizado. Oi, Mabê, convidados. Meu nome é Ingrid e vim contar pra vocês a história do boi que foi exorcizado na minha cidade natal. Eu era muito nova quando a história aconteceu. Eu tinha 9 anos, em 2002. Então, os detalhes da história que eu conheço são todos de ouvir falar. Mas o caos ficou suficientemente conhecido na região que gerou até uma pequena matéria na afiliada da Rede Globo local que anexei para vocês. A cidade tem seus 3 mil habitantes e absolutamente todo mundo conhece todo mundo. Cidadezinha pacata, dessas que às 22 horas em dias de semana já não se vê uma alma na rua. A matéria do jornal resume bem o que aconteceu. O nome do boi era Bonito, bastante famoso em rodeios e quermesses da região, onde era levado para ser exposto. Certo dia, o Bonito adoeceu. O dono, como gostava muito do animal, ficou desesperado de perder o boi e convocou os melhores veterinários da região para tentar saber o que afligia o chifrudo.
Gente, sério. Eu tava me segurando no Bonito adoeceu, aí depois o chifrudo foi muito bom.
A Unesp, em uma das cidades vizinhas, que tem o curso de veterinária como referência. E reza a lenda que até pra lá o boi foi levado, mas ninguém conseguia descobrir o que o pobre tinha. Doença misteriosa, mas cidade pequena e hiperreligiosa, obviamente só podia ser coisa do tinhoso. Quando nenhum veterinário conseguiu dar um diagnóstico satisfatório pro problema do Bonito, o dono fez o quê? Sim, ele procurou a ajuda do padre. O tal padre não estava lá na cidade há muito tempo, só fazia uns 8 meses. E supostamente rolou um exorcismo. Supostamente porque nada foi comprovado. Mas acontece que o boi do nada apareceu morto com nada mais nada menos do que 15 tiros de espingarda. E depois queimado.
Meu Deus.
De acordo com a notícia do jornal, o exorcismo seguido de morte foi realizado e presenciado por uma galera. Então é possível que a informação tenha vindo de boca a boca. O padre, é claro, nega tudo. Achava eu que após o acontecido, o padre tinha sido excomungado. Porque, como sabem, o Vaticano precisa aprovar para que exorcismos católicos possam ser realizados. E eu duvido que o Papa João Paulo II tenha assinado liberando que fosse realizado o exorcismo do boi Bonito. Mas talvez tenha, vai saber. Os outros participantes do suposto exorcismo que levou o boi a óbito foram encontrados e processados pela morte do Bonito. Hoje eles continuam lá, porque essa história tem mais de 20 anos. E tudo que eles fizeram foi matar um boi, afinal. O dono ficou um tempão andando pra cima e pra baixo da cidade com um carro novo que ele comprou com dinheiro da indenização que ele conseguiu no processo. Felizmente, nunca tivemos relatos de pessoas sendo assombradas pelo Bonito, nem de aparições de um espírito de boi na cidade. Então ele provavelmente se encontra feliz e contente pastando no além-morte dos animais. Cidades pequenas sempre têm muitas histórias de coisas estranhas acontecendo. Mas essa é a minha favorita, porque eu consigo mostrar para todos a matéria de jornal para provar que aconteceu de verdade. Essa bizarrice. Obrigada pelo trabalho no Caso Bizarro e no Modus Operandi. E obrigada caso escolha a minha história para narrar no podcast. Um beijo a todos.
Sabe o que me lembrou? Auto da Compadecida.
Nossa.
O padre que vai exorcizar.
O cachorro.
O cachorro.
É, perfeito.
Mas daí é extrema unção, não é? Ou é exorcismo?
Não, é verdade.
O
era
cachorro
benzer.
Vai morrer e ele
era benzer.
Benzer,
é verdade. Porque ele falou que precisa da autorização do Papa e tal, e eles falam disso. Que...
Cara, achei tenebroso. Mexeu muito mais comigo do que eu achei que fosse mexer.
Mexeu muito.
Eu fiquei
muito.
Morrendo de dó do Bonito,
eu
velho.
Mal.
Ele devia precisar de antibiótico só.
É, não sei o que tinha acontecido.
Fiquei
com...
mal pelo
não,
Bonito.
Não, tipo assim, exorcizado e deram 15 tiros nele. Tipo, ele foi assassinado. Foi isso que aconteceu. Ó, a matéria se chama Conversa de Boi. Ai, jornalista, né?
Ai, jornalista, né,
jornalista
Chico?
Jornalista é foda, Chico.
Kkkk.
Merda. E é do... Do G1, tá? Se fosse da Folha, eu ia brigar com você. Conversa de boi. Padre acusado de matar boi no interior de São Paulo. Uma história curiosa intriga os moradores de Cândido Rodrigues, uma pequena cidade no rico noroeste paulista. Um boi de estimação chamado de Bonito foi morto a tiros.
Ai, que dó.
Agora todo mundo quer saber quem que matou o boi. Os suspeitos e os supostos motivos do crime você vê na reportagem de João Carlos Borda. O mistério está no ar em Cândido Rodrigues, cidade de 3 mil moradores, a 80 quilômetros de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. O boi Bonito, de 4 anos de idade, era atração das festas e um orgulho para o dono. Há 2 semanas, o animal foi encontrado morto, com pelo menos 15 tiros na cabeça e queimado. José Montuano conta que foi à igreja buscar ajuda para um problema de saúde, quando recebeu o conselho do padre. Bonito deveria morrer porque estava possuído. O agricultor diz que também foi agredido pelo padre durante uma sessão de exorcismo. 4 tapas na cara, revela Montuano. A polícia abriu um inquérito para investigar o caso e o padre Rogério Rodrigues deverá ser intimado para depor. A irmã do agricultor, que teria presenciado a morte do boi, não tem dúvidas em apontar o culpado. Foi o padre, eu vi, garante Delmina Montuano. O padre Rogério, de 27 anos, há 8 meses na cidade, nega que tenha mandado matar o boi e descarta os rumores de exorcismo. As outras 3 pessoas que teriam participado do assassinato do boi bonito não foram encontradas na cidade. A polícia deve ouvir o depoimento do padre na semana que vem. Enfim, isso é uma matéria de 29 de agosto de 2002.
Fora que parece um conto, né? Parece
não, achei tudo lindo, assim. Sim. É, de novo, histórias do interior. É o capítulo histórias surreais do interior. É,
dava pra fazer uma dramatização disso.
O padre que tá na cidade há 8 meses nega o exorcismo seguido de assassinato.
Mano, sério.
Exorcismo bovino. É, exatamente, exorcismo seguido de assassinato.
De um bovino.
De um bovino.
É muito bom. Muito. É, e muito horrível. É muito bom porque é muito horrível.
Eu vou ler o caso agora, o próximo caso, que é o Velho de Cócoras. Eu acho que a Mabê escolheu esse pra mim especialmente, por causa do título. Vamos lá. Olá, Mabê e convidados. Meu nome é Bianca, moro em Goiânia. Vou contar uma história que aconteceu comigo e com meu cunhado em 2018. Eu tinha 16 anos e ele 19. Eu, meus pais, minha irmã, meu cunhado e os pais dele... Fomos viajar para Pirinópolis, uma cidade, mais um interiorzinho, uma cidadezinha antiga no interior,
gente,
de Goiás.
Sem querer, juro.
Eu amei, eu acho que a gente tem que fazer uma tour pelo interior.
Não, e Pirinópolis é o lugar mais bonito que eu já fui no Brasil.
Ah, é? Você já foi para Pirinópolis?
É muito lindo, aham. Uhum.
Gente, eu nunca tinha ouvido falar, o que que tem em Pirinópolis, Chico?
Cara, cachoeira, a cidade disso. Velha. É muito, e é muito vibes. A cidade é que nem Ouro Preto, assim, Paraty, bem histórica. É muito gostoso.
Uma cidadezinha antiga no interior de Goiás, tipo vibe Goiás velho, com casas antigas e histórias sobrenaturais. Ficamos hospedados em uma casa que foi convertida em uma pousada perto da ponte principal. Lá tinha... Deixa eu aumentar aqui o tamanho da fonte, porque...
A idade chegando, né, amor?
O
iPhone com umas...
Ah, que dó!
E eu aqui, ó.
Com umas letras... Que parecem placa de rua, assim, é tipo iPhone de mãe.
Vou começar
que você
a usar aquelas fontes máximas do iPhone,
celular,
assim.
Celular de mãe, assim, tem uma
que dá pra ler meia...
É meia palavra meia em cada palavra tela, assim, cada... a palavra é cortada 8 vezes.
Ficamos hospedados em uma casa que foi convertida em uma pousada perto da ponte principal. Lá tinha 4 quartos, além da casa dos donos que também moravam lá. Deixamos nossas malas e fomos para as cachoeiras. Meu cunhado teve que voltar para pegar algumas coisas que tinha esquecido no quarto. Todos nós estávamos esperando ele de fora. E quando ele voltou, ele estava muito assustado e estranho. Ele é muito cético para assuntos sobrenaturais. E disse que quando... Aqui ela faz uma observação, que ele é muito cético para assuntos sobrenaturais. E disse que o quadro que estava pendurado na parede se mexeu sozinho. Não tinha janela aberta e a porta estava fechada. Não tinha como ter sido vento. Até aí, tudo bem. De noite, fomos para os quartos. Eu, minha irmã, minha mãe e meu pai em um. E o meu cunhado e os seus pais no outro. No meio da madrugada, eu acordei de repente e vi um homem bem velho com cabelos e barbas brancas de cócoras em cima da viga do teto. Sem camisa, com bermudas bem surradas e fazendo uma cara bizarra pra mim. Normal. Completamente normal. Parecia que ele estava rindo, mais um homem rindo maliciosamente. Parecia que ele estava rindo sarcasticamente e que ia saltar de lá para me atacar. Tenho a imagem desse velho na minha mente até hoje nitidamente. Fiquei com tanto medo que não queria parar de olhar pra ter certeza que ele não ia sair do lugar. E não tive coragem nem forças para acordar ninguém pra me ajudar a tirar o espírito ruim dali. Fiquei olhando pra ele e só conseguia rezar o Pai Nosso. É normal, né? De praxe, você vê uma coisa, você começa a rezar o Pai Nosso. Seja uma capivara ou seja um velho de bermuda. E só conseguia rezar o Pai Nosso mentalmente e pedir que nada de ruim acontecesse. Depois de um tempo, minha mãe começou a ter pesadelos. E estava gruindo de dor. E meu pai acordou assustado e a acordou. Nessa hora, eu parei de olhar para o velho e olhei para ela. Quando voltei a olhar para a viga, ela não estava mais lá. Fiquei um bom tempo sem conseguir dormir, com medo de que ele ia aparecer do meu lado de novo. No outro dia, meu cunhado disse que no meio da madrugada, ele acordou com um barulho muito alto vindo da porta do seu quarto, como se alguém com uma força sobre-humana estivesse tentando entrar no quarto deles. Mais ou menos no mesmo horário que eu acordei lá no meu quarto. A maçaneta mexeu várias vezes e só ele ouviu. Aparentemente, o velho saiu do meu quarto e foi tentar entrar no outro. Pela manhã, contamos nossos relatos e decidimos ir embora no mesmo dia. Nossa, espertíssimos. Assim, eu teria ido embora na hora. Mas assim...
Gente que fica viva em filme
Gente que viva, viva em filme de terror, exatamente. PS, essa foi a segunda vez que nos hospedamos nessa pousada. Ah, tá, mas aí vocês voltaram ou essa... Não, essa foi a segunda vez, né? A primeira vez não tinha acontecido nada. Tá bom, então tá.
Não sei.
Tinha acabado de elogiar ele, ele vai e volta pra pousada.
Desde então, voltamos 8 vezes pra pousada. Todas o velho vai ficando cada vez mais, mais velho. Mais e a velho. Bermuda vai virando um shortinho,
e
shortinho.
E o sorriso mais sarcástico.
E na próxima vai ser um fio dental.
Eu
vou
falar, é o top. Lembra que era um top azul.
Era o top azul. Da outra vez, ficamos em outro quarto e nada aconteceu. Porém, a família que tinha viajado com a gente ficou no mesmo quarto que o meu cunhado. E eles estavam super estranhos depois da primeira noite. E logo queriam ir embora. Mas não falaram nada pra gente. E acabou a história assim, ó.
Nossa, achei boa, assim. Achei... É raro uma vítima agir tão bem, né?
É.
Vítima de assombração não costuma ser tão...
Não.
Falou, esperto. Velho, vou rezar aqui e vou embora, Deus.
De todas que a gente leu aqui, né?
Sim,
a gente
amei que eram umas 8 pessoas e as 8 pessoas entraram no consenso que a melhor opção era ir embora.
Exato!
Gente, o velho vai matar a gente, vamos embora, vamos partir, adeus. Partiu cachoeira, partiu o carro.
É isso.
Todas as histórias de hoje, a galera tá sabendo... sair dos...
A galera tá espertinha.
É, depois de ler muito caso bizarro. É. Ouvi muito caso bizarro.
Eu acho que você tá formando uma geração. Que
é
tá
verdade.
Entrando na faculdade e sabe lidar
e tá
com uma assombração.
Mais
tá, a galera tá aprendendo, Mabê. Você tá acabando com as mortes dos espíritos.
Ai,
cuidado, viu?
Ah, os espíritos podem se vingar de mim.
Ela foi até pra Brasília receber um prêmio.
Ai, passa a morte que eu tô forte. Amei. É, agora você, né?
Caso 7. O Mickey, o Pateta e o Pato Donald entram na sala. Gente, é uma piada perfeita. Entra um português, uma loira, um papagaio.
Quero saber o
e várias outras etnias escrotizadas num bar.
Vamos ver o que vem por aí.
Oi, Mabê. Oi, Chico. Oi, Fi. Oi, Matheus.
Oi, Matheus.
Que falou com a gente pelo nome. A gente gosta de quem fala com a gente pelo nome.
Sim.
É, meu nome é Matheus e eu moro em João Pessoa, na Paraíba. Eu mesmo nunca vi nada sobrenatural, mas hoje estava conversando com a minha mãe e ela me contou algo que já tinha me contado, mas que eu tinha esquecido. Então, hoje eu vou contar uma das vezes que ocorreu algo meio bizarro na casa com a minha mãe. Moro nessa casa desde fevereiro de 2002. Meu pai comprou o terreno e construiu a casa do zero. Quando eu tinha por volta de 7 anos, meu irmão mais novo tinha 1 ano. Minha mãe ganhou de uma amiga 3 quadrinhos de gesso com imagens dos personagens da Disney Baby. Cada um tinha um dos nomes dos 3 filhos dela. O Mickey com o nome Lucas, o Pateta com o meu nome e o Pato Donald com o nome Marcos.
Ai, gente, sério. Eu ia odiar se eu fosse o Pateta, eu ia matar.
Minha mãe pendurou os quadros prontamente na sala.
Quem você queria ser?
Ah, eu queria ser o Pato Donald.
O Pato Donald.
Porque ele é bravo, né?
Ele é bravo.
Eu gosto de Ares. Eu tenho tendência a gostar de patos em desenho. Patolino, Pato Donald.
E ele não usa calça. Ele usa uma blusa bafo, mas ele tá pelado.
E você topzinho tá pelado, Chico.
É o velho.
Isso. Eu sou o velho de Cócoras, em Pirinópolis, que eu já fui. Eu me incriminei. Eu já fui pra Pirinópolis.
Gente!
Eu nunca tô de roupa.
Que ano você tava em Pirinópolis, Chico?
Eu aqui, de boa, sem pagar o hotel de cócora.
Na viga. Na viga, assim, olhando.
É, só pra gente cruzar aqui as informações, Chico. Em que ano você foi pra Pirinópolis?
Eu não vou me incriminar.
Eu não acredito que ele fez isso. Ele fez isso pra família fugir. E aí ele virou pro velho e falou assim, ah, esses dias aí já estão pagos na hospedagem. Eu posso ficar?
Eu era parte do grupo, eles foram embora e me deixaram.
Na verdade, a gente tá mandando o Chico pra vários interiores. Pra ele fazer vários casos bizarros.
Vários
e vocês
pontos.
Contarem pra gente.
Pra render material.
É
verdade.
Bom, a mãe pendurou os quadros na sala. Alguns dias se passaram. Lucas, meu irmão mais velho, e eu estudávamos à tarde. E minha mãe ficava em casa com o Marcos, meu irmão mais novo. Então, ela o pôs para tirar uma soneca costumeira à tarde e foi cuidar dos seus afazeres domésticos. Porém, Marcos acordou pouco tempo depois, cerca de 10 minutos. Ela voltou para o quarto e o balançou na rede até que ele adormecesse novamente. Porém, ele acordou novamente logo que ela saiu do quarto. E dessa vez, ele, que falava poucas palavras, apontou pra cima da cômoda e disse: "Mamãe, o bicho."
Meu Deus.
Minha mãe é a típica mãe evangélica fervorosa que tá sempre ouvindo louvores dentro de casa, fazendo orações nos seus filhos e ungindo a cabeça enquanto eles dormem. Inclusive, ligo isso ao fato de que nunca tenha acontecido nada sobrenatural comigo. Talvez ela conseguiu erguer uma proteção muito forte. Então, ela tirou meu irmão do quarto, colocou no chão da cozinha com alguns brinquedos, ligou um dos seus louvores favoritos alto para que os vizinhos não a ouvissem e começou a fazer uma oração em todos os cômodos da casa, com ênfase no quarto. Em um dos momentos da oração, ela disse: "Eu não te permiti aqui. Não sei quem te deixou entrar, mas aqui não é o seu lugar. Saia e leve o que é seu." Nesse momento, ela diz ter visto um vulto rapidamente na porta do quarto, que logo sumiu. Logo depois de ver o vulto sumir, os três quadrinhos de gesso caíram da parede, se espatifando no chão e quebrando.
Era o Pluto.
Passa mais.
Porque ele não tava lá.
Ele tava puto de ciúme. É. Ele tava Pluto de ciúmes.
Não. Chega.
Ela concluiu a oração em casa, desligou o som e pegou os cacos do chão. Colocou meu irmão pra dormir novamente, colocou fogo nos pedaços dos quadrinhos de giz. Gente, a galera tá piromaníaca, né?
Precavida.
Precavida.
Coloquei fogo no velho que tava em Pirinópolis, no fim era só o dono da pousada.
Não, sabe por quê?
Tava
porque
com calor de short.
Fala assim: "Ai, a boneca tá assombrada, minha avó doou."
É.
E depois ia doar.
Ai, essas eu amo, essas eu amo, porque você passa pra frente. A boneca quase matou minha família, deixei no banco da praça e segui adiante.
Eu faria isso, é o que eu faria.
Com um aviso, me pegue.
Coloquei na Enjoei pra vender.
Ai, desde então, minha mãe passou a fazer orações nos objetos que ela ganhava de presente antes de entrar em casa. Amor, que trabalho!
É.
Imagina, você ganha um pano de prato, você precisa benzer o pano de prato.
Meu Deus,
benzer
gente,
não,
sério.
Que é evangélico, você precisa ungir o pano de prato.
Ungir.
Fiz uma pequena montagem pra tentar ilustrar como era o quadro. Vou anexar no e-mail. Ah, é um quadrinho fofo!
É fofo o quadro.
Com patetinha de macacãozinho de verde.
De bebê. De body de bebê.
É escrito o patetinho.
Mateus. Ah, gente, não pode ter demônio aqui.
Ah, pode.
Não
pode.
Tem demônio.
Olha, passa a cara do pateta.
Do patetinha. É o patetinha.
Ah, com certeza tem.
Eu teria em casa, Mateus.
Aí, ó, o Chico claramente.
Ah, gente, já tem umas coisas que claramente são possuídas pelo demônio na minha casa, né? Eu comprei um cavalo que foi do Michel Temer quando era criança. Que é coisa mais com encosto do que isso.
Pelo amor de Deus,
do
eu
jamais Michel
compraria
Temer.
Michel nada Temer. Que foi do Michel,
Michel Temer, né?
Michel Temer.
Cara, fui entrevistar a tia dele, tia do Michel Temer. Ela deve ter 230
mas, pera,
anos.
Mas por que você comprou?
Então, essa é a história.
Tia do Michel Temer em 1708.
Quando ele foi assumir a presidência, eu fui pra cidade dele, que é Tietê, já que estamos no interior de São Paulo, e fui entrevistar a família dele, ver como eram as casas dele lá, como tinha sido a infância dele. Daí a tia dele falou: "Cara, a gente acabou de dar umas coisas que foram do Michelzinho pro antiquário da cidade." E daí eu cheguei no antiquário e falei: "Ah, as coisas do Temer estão aí." Daí ele me mostrou um cavalo de madeira tenebroso. Eu botei no porta-mala do carro e tá na minha sala.
Que
olha
isso?
Que tamanho esse cavalo.
Mas o cara...
Não, um cavalinho tipo de responsa, assim, sei lá.
Ah, tá, é um cavalinho de montar
um cavalo,
mesmo.
É, um cavalinho, um cavalão, assim, é bonito.
Mas pera, você foi no antiquário, você falou: "Cadê as coisas do Temer?"
Falei,
daí. Aí o cara falou: "Pega esse cavalão."
Não, ele falou: "Tá aqui nesse canto." Daí eu fui ver as coisas que tinha um monte de coisa horrorosa, um monte de lixo. E um cavalo. É que eu amo uma coisa véia, né?
É, lógico.
Quer ver? Deixa eu ver se eu acho foto do cavalinho.
Não, o Chico só não...
Manda
só
a foto pra eu colocar no...
Só
Google.
Não tem um caso bizarro com as coisas ainda, por sorte, eu acho.
Vamos na casa do Chico?
Eu
vamos.
Acho que eu sou imune, especial. Porque eu sou burro, né? Gente burra é imune à assombração.
É,
só gente inteligente é assombrada.
A Fernanda, lembra? A gente tentava assustar a minha amiga.
Você tá chamando ela de burra no podcast?
Ela é tadinha.
A gente morava junto.
Ela vai matar, gente.
E a gente tentava assustar ela e ela não via.
Ela não via. Uma vez isso. Ela tava, tipo assim, ela tava no banheiro, ela tava fazendo as coisas, o Felipe com a máscara do pânico na janela. Ela não viu.
A sorte sorri pros, quer ver?
Então,
ó, depois
é
dessa...
a sorte sorri pras pessoas. Quem é burro.
Ó aqui, ó.
Ela vai matar.
Ó o cavalinho.
Ah, é mó fofinho. Ah, mas a... Mas não. É do Temer, né?
É um cavalo do Temer. Mas era do Michelzinho.
Michelzinho.
Não, era do Michel presidente, não, era do Temer
mas
vampirão.
Michelzinho. Mas
esse
quando ele era
esse cavalo é de 1630, né?
Exato,
mas
ele vai
ele
valer
cavalo,
uma fortuna.
Quando ele virou
ele
vampiro.
Era Michelzinho.
Foi
eu
quando
acho
ele
que
virou
ele era do
vampiro.
Foi quando ele converteu.
É.
Enfim, manda pra minha casa, Matheus. Você tem objeto assombrado? Não quer? É. Não queima.
Manda essa foto.
Manda pra mim.
Gente, caixa
postal. 1, 2, 3, 1.
Caixa postal do caso bizarro vai direto pra casa do Chico.
Tem uma máscara que te assusta? Uma boneca que matou sua família? Mande pra caixa postal 01222.
Nem precisa colocar no
enjoei,
gente. Vai direto no Chico que ele compra.
Vai direto no Chico que ele gosta.
A Mabê que vai pagar. Meu pagamento vai ser feito com o Bota pra Fuder no modo Stone pra comprar objetos bizarros. Stones.
Gente, bota pra fuder no modo Stone pra eu poder bancar os objetos do Chico.
Minha vida de diva de objetos bizarros.
É. É, bom, eu vou contar o último caso, né? E vamos lá. Sonâmbula em fuga. Meu nome é Juliana, meu caso bizarro não envolve fantasmas, assombrações ou mortes, que eu saiba. Mas um mistério que talvez nunca tenhamos como desvendar. Eu sempre fui sonâmbula, mas depois que me casei, o meu sonambulismo começou a ficar mais em evidência. Pois meu marido tem sono leve e acaba me acompanhando ou interagindo durante os atos. Até ano passado, os meus episódios noturnos eram famosos até aí tudo bem. Se resumiam a andar pela casa, abrir e fechar armários, mandar alguém fazer alguma coisa que não precisava, procurar coisas que nunca encontraria, trocar uma ideia marota, mover objetos de lugar, etc. Um detalhe importante é que, em muitos casos, eu acordo no meio do acontecimento. Me sinto meio perdida, né, óbvio, mas logo me oriento novamente. Me recomponho e volto à cama como se nada tivesse acontecido. Durante os últimos tempos, algumas coisas bizarras aconteceram. Os primeiros episódios mais preocupantes aconteceram na casa dos meus sogros. Sogros.
Aconteceu na casa dos meus sogros.
Aconteceu na casa dos meus sogros, onde me levantei da cama, fui até a porta do quarto, abri a porta, fui até a janela e abri a janela. Meu marido viu desesperado e foi logo me pedindo de qualquer coisa que eu fosse fazer em seguida. No dia seguinte, me levantei e fiz a mesma coisa. Me levantei da cama, fui até a porta do quarto, abri a porta, fui até a janela e tentei abrir a janela. Por precaução, meu marido travou a janela no dia anterior e por isso não consegui abri-la. Em abril de 2022, tiramos férias e viajamos por 20 dias. É claro que nesse período dei umas sonambuladas, mas como estávamos muito cansados pelos passeios turísticos e tudo mais, o meu marido acabou ficando com sono mais pesado e nunca acordou durante os episódios nesse período. Pois é aí que a coisa ficou feia. Certa madrugada, eu acabei tendo um episódio de sonambulismo e eu acordei no meio desse episódio onde? Fora do quarto do hotel.
Deus me livre, meu maior terror.
Na rua. Sim, eu me levantei da cama e saí do fucking quarto de hotel. Fico indignada até hoje com isso. E aí que fica o mistério à la Globo Repórter. Por quanto tempo fiquei fora do quarto? Onde eu fui? O que eu fiz? Me encontrei com alguém? O que aconteceu nesse período? Ou fiquei apenas vegetando do lado de fora? Não temos a resposta a nenhuma dessas perguntas. Eu só sei que nos dias seguintes, o meu marido colocou todos os móveis na frente da porta pra me impedir de qualquer coisa. Detalhe que o hotel é daqueles em conceito aberto, segue foto. Saindo do quarto é do lado de fora mesmo, não é fechado nem nada. É uma espécie de uma grande sacada. Estávamos hospedados no último andar. Eu amo que ela chama conceito aberto, mas é aqueles motel de Estados Unidos.
Conceito
sabe?
Aberto.
Conceito aberto. Sabe bem esse
motel? Motel de beira de estrada. Motel conceito de beira
aberto. O famoso motel de beira de estrada.
Esse motel porcaço, que você sai e já tá na rua.
Conceito aberto.
Tem aquele estacionamento. Apesar que tem uma senhora piscina aqui.
Não, a piscina
nunca...
de resort
eu
no meio.
Eu nunca fiquei num
conceito
hotel
aberto.
De conceito aberto desse. Eu fiquei num hotel de conceito aberto mais podre. Bom, ela conta que ela estava hospedada no último andar. E me digam, tenho jeito ou preciso comprar um par de algemas na lojinha de sex shop e ficar amarrada na cama no melhor estilo de Emily Rose?
Eu, assim, é meu maior terror isso, assim. Porque eu já vi, você já viu os TikTok da galera? De uma mulher específica que o marido grava ela.
Não.
Ela começa a andar pela casa, ela sai pela casa, ela vai pra rua, ela faz pizza, ela faz tudo.
Meu Deus, ela faz pizza.
Mas é super perigoso.
Vou ajudar minha mulher ou vou jogar no TikTok? O velho dilema marital.
O velho dilema da Gen Z. Mas é. Eu tenho uma amiga que já acordou seminua na porta do hotel.
Nossa, Não, mas pera.
Na porta do hotel, não. Ela tava dentro.
Ela tava no hotel.
Ela tava no hotel. E aí, ela acordou seminua no hall. Assim, né? No sofá, dormindo.
Nossa, isso ia ficar apavorado.
É apavorado.
Então, eu tenho que contar uma coisa, tipo, que... Eu sou sonâmbula. Quando eu era criança, eu andava mesmo.
Você nem dormia, Mabê? A Mabê não dormia, tá, gente? É mentira.
Minha mãe colocava...
Quando ela era reptiliana. Agora ela não é mais, ela perdeu os poderes dela.
Agora ela finge que ela dorme. Finge. Gente, estou indo dormir no stories, assim. Ai, que soninho, estou indo dormir.
A minha mãe colocava um sofá até pra eu não descer até o andar de baixo. Aí, beleza, fui crescendo e tal, e parei de ser assim, de eu sair andando e tal. Hoje eu tenho algumas coisas que eu falo coisas estranhas. Tipo assim, Eu até contei aqui recentemente que eu tava no quarto com a minha mãe e com a minha tia lá em Minas. E eu falei, né? Tipo, gente, vocês não vão fazer a prova de geografia? Comecei a falar um negócio lá que a minha tia ficou zoando por 2 dias. Mas até aí, normal. Há uns 3, 4 meses, eu comecei a fazer uma coisa muito estranha, gente.
Ai, meu Deus.
Eu acordo várias vezes durante a noite, eu tô sentada na cama. Eu acordo, eu tô sentada na cama. E aí, eu vejo que eu tô sentada na cama, eu vou entendendo que eu tô sentada na cama, aí eu deito de novo e durmo. Mas várias vezes, várias.
Na mesma noite acontece isso várias vezes?
Não, tipo, várias noites acontece isso. É, às
vezes
você
vê alguém sorrindo maliciosamente pra você? Você
vê um Chico de Cócoros na vida?
Oh, relaxa, filho, eu tô só aqui descansando.
Nunca aconteceu.
Só não paguei o aluguel esse mês, tô aqui na sua casa.
Nunca aconteceu de ver nada, assim, até então. Mas, por exemplo, eu viajei com a Mac, eu fui pra Fortaleza.
Sim.
E ela disse que um dia ela acordou e eu tava sentada na cama. E eu falei assim, ah, mas eu tava acordada, não sei o que. Ela falou, não, você tava, tipo, com os olhos abertos, olhando pro nada e quieta.
Credo, não.
Então, é creepy.
Muito.
É creepy. Mas não acontece nada.
Eu tacava uma almofada na sua cara.
Só que Mabê, por que eu acho que não aconteceu nada com a nossa... Tem nome? Com a Juliana. Porque a Juliana ficou nervosa, né? Porque imagina você acordar e você tá na rua. E eu acho que não aconteceu nada, porque pelo menos comigo, qualquer coisa sonâmbula, assim, se acontece uma interação maior, você já acorda. Ela mesma conta que ela acordou assustada e tal. Então, acho que assim, se alguém tivesse falado com ela, se tivesse acontecido alguma coisa muito assim, ela teria, tipo, acordado.
Eu ia pedir,
entendeu,
pra ver a câmera dos lugares. É...
Meu, mas imagina que loucura.
Será que esse hotel de conceito aberto tinha câmera?
E já pensou
tinha
se você
câmera, olha... inclusive, onde você não imaginava. É.
Imagina você olha pra câmera e você vê você conversando com pessoas que você não sabe quem é.
Ou então que não existem. Você tá lá conversando sozinho.
Ah, tipo, parado assim, conversando sozinho. Nossa,
creepy.
Desesperado, Juliana. Talvez seja melhor não olhar a câmera.
Não olhem a câmera.
Mas eu tô com esse medo aí, gente. Tô com esse negócio aí de sentar na cama.
Vamos
e
filmar você,
nada.
Amiga, deixar uma câmera
só
escondida.
Só colocar uma câmera infravermelha no seu quarto. Se você quiser
quando
mesmo descobrir.
Quando você for lá dormir, não, Chico, mas... instala uma câmera.
Mas por que eu quero descobrir? Eu não quero descobrir.
Então, essa é a questão. Você quer saber o que a Mabê Sonâmbula faz?
É... O grande dilema.
Ou deixa, tá?
Ai, não sei, não quero, não.
Ou você espera arranjar um namorado Gen Z pra te gravar no TikTok.
Ou você espera acordar empapada de sangue.
Ah! Que o meu sangue?
Pode ser o sangue também. Pode
de
ser
outra
açaí.
Pessoa.
Pode ser açaí que tava na geladeira.
Ou sangue de outra pessoa.
Sangue por meia hora.
Já pensou que você acorda com o sangue de outra pessoa na mão, assim, sem saber o que você fez? O José já achou que ele tinha matado um Uber uma vez. Essa história é maravilhosa.
Expondo ex.
Não, ele ficou bêbado. E ele disse que não lembrava o jeito que ele voltou pra casa. Ele lembrava de entrar no Uber, mas ele não lembrava de ter dado tchau pro Uber. E ele
e
ficou
ele
uma semana encucado.
Que ele matou o Uber.
Ele ficou encucado de que ele tinha matado o Uber. E um dia eu tava em casa, já tinha passado uns 3 dias que ele contou essa história. Eu tava vendo ele procurar alguma coisa no meio do sofá. Falei, José, o que você tá procurando? Controle? Porque a gente sempre perde controle no sofá, né? Aí ele falou assim... Eu tô encucado, eu tô procurando a chave do carro do Uber pra ver se tá aqui.
E sabe o que eu gostei? Que tipo assim, aconteceu uma coisa estranha, peguei o Uber, não sei o que aconteceu. E gente, o José é a pessoa mais pacífica que existe
mais
no
mundo. Mais pacífica que existe
assim,
no mundo.
Assim, ele é incapaz.
Só ele sabe o demônio que mora dentro dele.
Ele é incapaz de fazer mal pra uma pessoa. E na cabeça dele, de doido, a coisa mais lógica que foi na cabeça dele, tipo assim, eu matei o Uber.
Dormi no banco de trás, vomitei pela janela?
Não,
matei.
Eu matei o Uber.
Matei o Uber, escondeu o carro, tudo bêbado, tá? O José é dessa finura, ia conseguir fazer tudo isso sozinho.
Ia conseguir fazer tudo isso. Ai, gente, o Joey vai ter concorrência nessa temporada de U aí, porque olha... Mas é isso, gente. Vocês têm casos de sonambulismo também ou nem?
Eu já tive, quando era criança, minha mãe me contou uma vez que eu levantei uma vez, fui até a cozinha, abri a porta do armário, peguei uma bolacha passatempo, voltei pra cama e fiquei segurando a bolacha. E dormi segurando a bolacha. Mas foi a única coisa que eu fiz de sonambulismo na minha vida.
Você segurou a bolacha.
Fiquei segurando, não comi, fiquei
tipo
segurando.
Tipo a hóstia, assim, você tá oferecendo pro demônio.
Segurando aqui, ó, vem.
Nossa, nada. Eu sou a pessoa que dorme, eu nem bagunço o lençol, assim.
Parece
eu
que você não
caio, aham, 6 horas ou 7 horas depois eu acordo exatamente na posição que eu tava.
Nossa, que inveja.
Meu sono, meu cérebro é muito perfeito, velho. Sério. Vocês morram de inveja.
Gente, sério.
O corpo é podre.
Eu tô com inveja mesmo. Porque eu queria dormir assim.
Eu acordo várias vezes durante a noite.
Eu também.
Mas a minha mãe conta de um caso, acho que eu até já contei aqui. De quando eu era criança também, que eu dormia com ela. Porque eu tinha medo de um monstro. E aí, eu acordei um dia, dei a volta no quarto. Aí, fui andando assim, pra cá e pra cá. Abaixei a calça e comecei a fazer xixi no chão.
Ah, você já me contou essa história também.
Porque eu achei que eu tinha chegado no banheiro. Ela acha que é isso, né?
Agora, se eu acordo,
ou era a menina do exorcista,
agora,
né?
Se eu acordo, eu vejo minha criança mijando no...
No meio do nada, velho. Coisa.
Mas sabe o que pior?
Eu faço que nem a mãe do menino lá, que começa a ungir as crianças.
O marido de uma amiga minha chegou bêbado e fez xixi. No chão da casa deles.
Não, mas foi numa casa de outra pessoa.
Não, na casa deles.
Ah, tá. Mas eu achei que ele tinha feito xixi na casa de outra pessoa. Porque aí é pior,
bem,
né?
Ah, tudo bem.
Não, é pior, não é? Imagina, eu tô dormindo na sua casa, eu acordo de madrugada e faço xixi.
Cara, eu acho que qualquer pessoa que faz xixi na minha casa, morando comigo ou não, ela tem que ser punida.
Cê
no
não,
chão.
Você não pode ter cachorro, né?
Assim, é.
Não, o cachorro tudo bem, porque o cachorro não faz por mal. Agora, um ser humano bêbado...
O bêbado é um cachorro.
Ah, bêbado. Ele não tava sonâmbulo, ele tava
não,
bêbado.
Não, tava bêbado.
Ah, não, aí...
Sonâmbulo, foda-se.
Eu já fiz xixi bêbado em lixo.
Eu era o lixo. Mano...
O nome do lixo era Eduardo. Aquele...
Gente, chega!
Deu!
Vamos com essa!
Eu quero ir embora! Alguém me tira daqui, meu contrato só previa uma hora!
E com essa encerramos o caso bizarro de hoje. Até a próxima.
Até
galera.
A próxima, gente.
Até nunca mais.
Vocês não querem dar os seus arrobas?
Vai lá, Chico.
Você quer dar o seu arroba, filho?
Eu quero dar o meu arroba. Meu arroba tá super solteiro. É, então quem quiser
você
o meu...
Você diria que o seu arroba...
O meu arroba é um arroba...
Ele é
o
conceito aberto.
Ele é um...
Ou ele é um motel de beira de estrada que você chama de conceito aberto.
E você tenta maquiar como
olha, o meu arroba é mais um conceito aberto mesmo. Ele é aberto ao público, mas ele é um pouco mais arrojado. Ele não é um conceito aberto tão, assim, de beira de estrada, sabe? É o meu arroba é Fiborto, nas redes... E é isso, galera. Me sigam. Eu venho aqui sempre. O único trabalho que eu tenho feito como na internet é ser convidado do Casos Bizarros.
O que já é um grande trabalho.
Que é o maior trabalho de todos.
Eu acho.
Olha, o Chico já deixou tão claro que é difícil pra ele vir aqui. Que a próxima vez eu vou ter que realmente
gente,
pagar
é,
tudo.
É, só porque eu tava aqui, literalmente, gravando antes.
Ah, você já tava aqui?
Ela ficou na porta eu com uma faca, porta. Assim, brandindo uma faca. E
você
ela
vai continuar aí dentro.
Vai ficar aí.
É, eu sou Chico Felitti, com 2 T de tatu, em todo lugar, menos no Twitter que eu odeio e no TikTok que eu sou velho, ou seja, eu só tô no Instagram. É isso.
E, gente, não se esqueçam de bota pra fuder no modo Stone, hein?
É isso, apoia! E o menino de Alphaville apoia com R$1.000 por mês, que sua mãe é rica, a gente sabe. Sua mãe é Aracida Top Term.